Uau, que vídeo bonito, hein? Uma salva de palmas para o pessoal da nossa comunicação. Também para o coro e para a orquestra, que hoje estão servindo aqui com a gente. Essas palmas estavam fracas, gente. Bate palma de verdade. Obrigado, pessoal. É demais ver essa turma voluntária servindo. Tem gente que pergunta para mim assim, ô Sidney, qual é a agência que trabalha para a igreja? Nós não temos agência não, gente. A gente é igreja, empresa que tem agência. A gente tem voluntário e a gente tem 3, 4 pessoas que fazem tudo isso de comunicação que vocês veem. E glória a Deus por isso, né? Aqui é uma igreja, isso, aqui é uma igreja. Nosso dinheiro tem que ser gasto com outras coisas. A gente gasta dinheiro com gente, a gente gasta dinheiro ajudando os outros, a gente gasta dinheiro com missões. E esse povo todo que vocês estão vendo tocando aqui, cantando, servindo, são voluntários. Glória a Deus por isso, que Deus nos abençoe sempre. Quero pedir as orações de vocês nessa próxima quinta-feira. Esse mês vai ser um mês atípico. Eu estou dividindo isso com vocês aqui do ponto de vista do Sidney pastoral. A gente sai na quinta-feira com um grupo de 12 pessoas para Portugal. Nós vamos ter 6 dias de descanso. E depois nós temos um congresso missionário em Alcobaça, uma cidade ali no meio de Portugal. E depois a gente tem um retiro com pastores e esposas das igrejas batistas de Portugal no acampamento batista. Isso vai até o dia 20. A gente retorna para o Brasil no dia 21. Então, do dia 6 ao dia 21, o pastor Beto, Luzimar e eu da equipe, mais a Neuma, mais 8 pessoas, a gente está fora. E a Kátia vai também, mas ela volta. A Kátia, a Fernanda e a professora Vera voltam no dia 12 do feriado. Alguém tem que trabalhar nessa casa. E a gente continua. Então, um mês atípico. Aí eu chego aqui no dia 21, de volta com todo mundo. Dia 22 tem a nossa festa da primavera aqui. Eu quero ver esse espaço lotado. Vai ser dia de batismo. Teve a festa na roça, agora é a festa da primavera. Não vou fazer paeja dessa vez. Eu vou fazer o famoso carbonara, né? Então, eu chego, a gente faz festa, cozinha, flores, abraço, batismo, gente. No dia 23, eu estou de novo aqui com vocês, eu prego no dia 23 de manhã, mas no dia 23 à noite eu recebi um convite, e aí a nossa igreja, eu levei isso para a direção da igreja, a nossa igreja então entra, aceita esse convite com o apoio da igreja, para fazer parte de um grupo chamado Finishing the Task, Terminando a Tarefa. É um movimento mundial que o pastor Rick Warren, que acabou de se aposentar na Saddleback, começa a liderar esse movimento, convidando pastores do mundo inteiro para a gente preparar uma agenda, orar e buscar a Deus, preparar uma agenda para acelerar a comunicação do Evangelho no mundo até 2033. Tomara que Jesus volte antes para essa agenda não precisar ser cumprida. Mas e a nossa igreja foi reconhecida como uma igreja que está acelerando a tarefa, pela quantidade de igrejas plantadas, pela quantidade de movimentos, pessoas se convertendo. Então, eu chego dia 23, 23 à noite eu vou para a Califórnia e chego de volta dia 1º de novembro. Então vai ser um mês atípico, a gente vai se ver pela rede social, hoje dia 23 aqui, mas juntos, e eu queria que vocês levassem esse grupo missionário e depois me colocassem na sua oração. Sabedoria, unção, direção, movimento de Deus mesmo na nossa vida. Posso contar com vocês?
Amém.
Então, me põe na sua lista de oração. Quero falar, essa série ela foi pensada nesse momento. Quem somos nós? Quem eu sou? É muito importante você entender e saber nesse momento quem você é. É muito importante a gente, como comunidade, saber quem somos, especialmente nesse momento do Brasil e do mundo. Quando tem gente que olha para você e está te classificando como direita ou como esquerda. Tem gente que, aí você fala que você é direita, você vira inimigo. Você fala que você é esquerda, você recebe uma segunda classificação, você é inimigo também. Tem gente classificando você pelo partido político, tem gente classificando você pela sua história. Tem gente que classifica você pela sua profissão. Eu não sei se você já tiver essa experiência. É muito interessante, a pessoa me vê falando, ela conversa comigo e tal. O papo está interessante, a gente fala de negócio, a gente fala de política, a gente fala de sociedade, eu falo pouco, né? Aí a pessoa pergunta assim, aonde você trabalha? Ela pensa que eu sou o CEO de uma grande companhia. Onde você trabalha? Eu sou pastor de uma igreja. Ela murcha. Porque pastor? No Brasil, todo padre é pedófilo, todo pastor é ladrão. Se bem que os padres agora vieram boxeadores. Então, classificando a gente, quem é você? Quem é você? Normalmente a gente pensa que tem algumas maneiras da gente responder essa pergunta. Você pode responder como você se vê. Também tem como os outros veem você. Ou como você gostaria que os outros vissem você. E tem quem realmente você é. Quem é você? Todos os domingos do mês de outubro, independente do pregador aqui, você vai ser lembrado, à luz das Escrituras, quem é você. E eu quero começar com o texto de 1 Pedro, 1 carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Quem eu sou para Jesus? Não interessa quem você é para os outros, não interessa como a sua história se define, não interessa como a sua escolha política define você, mas quem você é para Jesus, quem eu sou para Jesus. A carta de Pedro nos diz assim: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora vocês, obrigado Fernando, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Esse texto é maravilhoso. Esse texto é um texto para você levantar todo dia e ler esse texto. E ouvir Jesus dizendo para você quem você realmente é. A nossa identidade é muito importante, a gente saber e definir isso, e alimentar a nossa identidade. Sabe por quê? Porque a nossa identidade, ela é que vai dirigir aquilo que nós fazemos. O que está dentro de você, o que a gente vê por fora, só é um reflexo daquilo que a gente vê por dentro. Se estiver em consonância e for uma coisa alinhada com coisas boas, ótimo. Se for uma coisa desalinhada com coisa boa, péssimo. Se for uma coisa que mostra uma coisa e é outra, péssimo duas vezes. E muitas das suas dores, muitos dos conflitos que nós passamos têm a ver com o que somos, não com aquilo que fazemos. Muitas coisas que você sente, faz e diz só existem muitas vezes dentro de você e só você conhece. Olha o que nos diz o Henry Nouwen no seu livro O Coração, de Coração para Coração. É tão difícil para mim acreditar totalmente no amor que brota do teu coração, falando sobre Deus. Eu sou tão inseguro, tão medroso, tão hesitante, desconfio. Enquanto eu digo com minhas palavras que acredito em seu total e incondicional amor, continuo procurando afeto, apoio, aceitação, elogio entre os meus semelhantes, sempre esperando neles o que somente tu podes dar. Quantas vezes você já não disse, Jesus é suficiente? Mas na hora que você olha o seu saldo, você fala assim, cadê o Jesus suficiente? Deus me ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira, você conhece João 3,16, decor. Mas aí você, quando vem aquele complexo de inferioridade, aquela rejeição, aquela dor que você sentiu, você se fecha, esquece do amor de Deus. E o Henry Nouwen está falando sobre isso. Ouço claramente a tua voz dizendo, vinde a mim, todos os que estão cansados sob o peso do fardo, porque sou manso e humilde de coração, e ainda corro em outras direções como se não confiasse em ti, sentindo-me de alguma maneira seguro na companhia de pessoas cujos corações estão divididos e frequentemente confusos. Ó Senhor, por que necessito tanto de apoio e elogio humano, mesmo quando a experiência me diz que é limitado e condicional o amor que vem do coração humano? Muitas pessoas têm demonstrado seu afeto por mim, muitos me dizem palavras de afirmação e encorajamento, muitas têm sido generosas e clementes comigo, mas ninguém pode tocar no lugar profundo e escondido onde meu medo e a minha solidão habitam. Só tu conheces este lugar, Senhor. No final das contas, o que importa é quem você é para Jesus. No final das contas, o que vai fazer diferença no seu dia ou no final da sua vida é quem você é para Jesus. Muitas vezes você é definido pelo que você tem. Você não leva nada. Muitas vezes você é definido pelos cargos que você ocupou. Cartão passa. Muitas vezes você é definido, até pela sua personalidade, que a gente conversou na semana passada. Mas nós precisamos ser definidos por Jesus. E o que realmente importa na sua vida, na sua existência, na sua trajetória, no seu relacionamento, é quem você é para Jesus. E eu quero lembrar algumas coisas para você. Primeira delas, que você não é um acidente, mas você é um alvo da graça e de um amor, e do amor de Jesus. Você foi criado perfeito à imagem e semelhança de Deus. O pecado desconstrói essa imagem e semelhança em você, mas Jesus restaura o plano perfeito de Deus na sua vida. Amém, irmãos? E aí ele dá para a gente uma nova identidade. A gente falou sobre isso. Eu quero continuar um pouco da mensagem do domingo passado, a nova identidade. Ter uma nova identidade em Cristo é viver a vida dEle. Não é uma mera imitação, mas é uma conexão. E eu falei ontem, eu falei no domingo passado sobre a mudança que Cristo faz. Ele muda a nossa personalidade, Ele não muda apenas o nosso comportamento. Comportamento é uma coisa, identidade é quem somos. Personalidade, id, ego, superego, esse aparelho psíquico que está em nós. E Jesus vem e muda tudo. Receber uma nova identidade não significa que você passará simplesmente a repetir o que Cristo diz, mas significa que você vai se conectar a Ele para que Ele preencha todos os espaços vazios na sua vida que ofuscam a perfeição que Deus criou você. É muito interessante a gente entender isso. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os atributos, aquilo que tem de bom em você é reflexo do atributo de Deus, o atributo comunicável de Deus. Só que tem uma coisa chamada pecado que ofusca a presença, o brilho, a voz de Deus na nossa vida, que gera um vazio que ficou desse rompimento. E Cristo, Ele não vem para dizer para você, olha, seja bonzinho, não é só isso, seja bonzinho, ame os irmãos. Ele fala sobre isso, Ele faz uma revolução política, social, emocional, mas Ele preenche o vazio do seu coração. Isso é uma nova identidade. E aí, então, a partir desse preenchimento, muda tudo. Três exemplos de nova identidade. Levi, o famoso Mateus, ele era Levi, aquele que tira, era um cobrador de impostos. E se torna Mateus, um presente de Deus. Já pensou que mudança? O cara era cobrador de impostos. E cobrador de impostos, naquele contexto, significa corrupto. E se torna um presente de Deus. Pedro que arrancou a orelha de um soldado... O pescador que negou Jesus três vezes é o discípulo arrependido que declara três vezes o seu amor pelo mestre. Viu que mudança de comportamento de Pedro? A sua personalidade estava ali, o impulso. O impulso para negar, mas também o impulso para se arrepender e confessar o nome de Jesus. Saulo para Paulo. Saulo era um cara extremamente intelectual, preparado, mestre da lei, fariseu, perseguidor de cristãos. Mas ele tem um encontro a caminho de Damasco, as escamas caindo do seu rosto, e ele se torna Paulo, ele muda o nome de Saulo para Paulo. O mestre da lei, fariseu, perseguidor, se torna um humilde, fraco, apóstolo, plantador de igrejas, que diz lá no livro de Atos 20, 24, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que eu cumpra o ministério para o qual eu fui chamado. Você já pensou seu candidato, deputado federal, senador, governador ou presidente? Ele diz assim, nada disso importa para mim, o importante é que eu cumpra o chamado pelo qual eu fui, a missão para a qual eu fui chamado. Paulo se tornou esse homem, mudou de nome. E esse texto de Pedro está dizendo para nós duas coisas muito importantes. Quando a gente olha para esse texto, a primeira coisa é que Jesus, ele inclui, transforma, e dá para você, e dá para mim, e nos dá uma nova identidade. Quando você se conecta com Cristo, você realmente é uma nova pessoa. Vocês são raça escolhida. Pensa que ele está falando para judeus e não judeus, judeus convertidos. Então, que existia uma separação. Ontem eu estava conversando um pouco com a Kátia sobre essa questão do judaísmo e a questão da história da humanidade, a história do judaísmo e a Bíblia. A gente assistiu ontem à noite o musical Hadassah, não sei quantos já assistiram. É a última semana, sensacional. E ele faz um paralelo de Hitler e a história de Esther, a rainha Esther. Então a gente vê a perseguição dos judeus ao longo da história, a redenção e a esperança em Cristo. E eu estava dizendo para a Kátia, a história dos judeus se confunde com a história da humanidade, ou é a história da humanidade, e infelizmente, muitos dos judeus que eu conheço hoje, eles entendem só isso como história da vida deles, não como uma história divina na vida deles. Mas a história da humanidade é Deus se movimentando entre nós. Então, vocês não eram raça, vocês não eram povo, mas agora, em Cristo, por causa do sangue de Cristo derramado na cruz, vocês se tornaram uma raça escolhida, você foi escolhido por Deus, você se torna um sacerdote do rei, e você se torna uma nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence somente a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Imagina, gente, nós não éramos nada. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Cristo olha para nós, vê valor em cada um de nós, nos acolhe, morre por nós e vem aqui. Vocês agora são meus irmãos e vocês são filhos do meu Pai, vocês são herdeiros. Isso é a verdadeira inclusão. Ele não olhou os nossos defeitos, Ele não olhou as nossas limitações, os nossos pecados, não. Mas eu vim para perdoar os pecados e limpar vocês. Vocês agora fazem parte. Então somos incluídos, mas Cristo também nos inclui, Ele nos dá uma nova identidade, para que a gente possa ser um instrumento de Deus no mundo. Então é o famoso, Ele faz uma obra em nós, para fazer uma obra através de nós. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora vocês são o seu povo. Antes vocês não conheciam a misericórdia, mas agora vocês já receberam a sua misericórdia. Ele tira a gente da nossa identidade do ter para a nossa identidade do ser. Ele tira a nossa identidade dos adjetivos que a vida nos colocou para dizer aquilo que Ele realmente pensa sobre nós. Ele tira a gente de uma identidade, de uma tentativa de criar uma identidade a partir das nossas escolhas, a partir do nosso pedigree, a partir das nossas experiências, do nosso dia a dia. Muita coisa do nosso dia a dia tenta nos definir. Mas graças a Deus nós não somos definidos pelo nosso dia a dia. Em Cristo nós somos definidos por quem Ele pensa que somos. Para quê? Para fazer uma obra através de nós. Quantos aqui desejam ser usado por Deus? Eu quero ser usado por Deus também. Mas Ele precisa fazer uma limpeza na gente. Sabe aquele alinhamento? É como um Lá 440 ali da orquestra. E os violinistas sabem bem disso. E os instrumentistas também. Antes de uma orquestra começar a tocar, vem um violino e dá um lá. Enquanto todo mundo não está alinhado com aquele lá, a orquestra não pode começar a tocar. Sabe por quê? Vai desafinar. Então ele vem e faz isso com a gente. Assim, deixa eu dar uma alinhada. Ele pega lá de quem está naquela ponta. Eu não consigo identificar quem é que está com o boné. Ele pega em você. E vai passando aqui, ó, lá no fundo. Passa pelo Reinaldo, passa lá no som, e vem, termina nessa ponta lá no fundo, vem aqui na orquestra, aquele que está entrando com o cello ali, vai no maestro, chega em mim, ele alinha a gente, passa aqui pela intérprete, e ele alinha a gente, ele balanceia a gente, ele faz uma limpeza na gente, faz uma desfragmentação do disco, para que a gente possa ser sal, ser luz, ser um instrumento dele no mundo. Quem é você? Quem é você? A psicologia fala que a sua... quando você vai conversar, isso eu aprendi com Eliseu, nosso grande mestre aqui. Você tem o seu DNA, isso está dentro de você. Então é como... E pensa num bolo de pote. Você é um bolo de pote. Tem que ter um exemplo gastronômico, né? Você é um bolo de pote. Ali embaixo, na camada, tem o seu DNA. Sabe aquela história que você fala assim, putz, tudo que eu não queria era ser igual ao meu pai. Eu estou sendo igual a quem? Meu pai. A minha filha Raquel em casa é a que mais parece comigo. A Kátia fala assim, Sidney, até o que ela fala é igual a você. É o Sidney de saia, ou eu sou... É o Sidney de calça, ou eu sou a Raquel de saia. Seu DNA está dentro. Depois vem as suas experiências, sua história. Que você viveu no Recife, Marcos, está aí dentro. Depois vem o nosso dia a dia, aquilo que aconteceu sexta-feira com a gente. Sabe aquela coisa boa ou ruim? É isso, isso somos nós. Então, o seu DNA, a sua experiência, o seu dia a dia, isso aqui tenta definir quem é você. Mas, na verdade, quem é você? Você é quem Jesus planejou para você ser. Amém, irmãos? Puxa, mas está tão forte em mim. É tão forte que eu vejo nos meus filhos. É engraçado isso, né? A gente se vê no filho. Fala assim, eu queria que fosse melhor. E aí tem uma versão melhorada de você, inclusive nos defeitos. Mas Jesus chega e fala assim, se alguém está comigo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Seu DNA, sua experiência, seu dia a dia, eu transformo tudo. Então eu queria fazer um paralelo com vocês, eu queria que você prestasse atenção. O que a sua história diz? O que a sua história pode estar dizendo a você e o que Jesus diz sobre você? Talvez a sua história diga que você é uma pessoa abandonada. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que você é um filho de Deus. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não te torna escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai, e o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito a fim de afirmar que nós somos filhos de Deus. Amém? Talvez a sua história diga que você é um caso perdido, mas eu quero dizer para você nessa manhã que você é uma pessoa reconciliada com Cristo. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele se tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Talvez a sua história diga para você que você é um condenado pelo passado. Você já fez tanta coisa errada na vida que você é uma pessoa condenada. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que diante de Cristo você é uma pessoa livre de condenação. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas em Cristo Jesus. Talvez você seja uma pessoa odiada por todos. E o que não está fácil nesse momento é odiar alguém. Você quer dividir um ambiente, você fala da política. Mas talvez você se sinta, ou você seja odiado por todos. Mas eu quero dizer para você uma coisa, olhe para mim, você é uma pessoa amada por Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Lembra de Levi, um cobrador de impostos corrupto, se torna em Mateus, é transformado por Jesus em Mateus, um presente de Deus. Talvez você se sinta inseguro e esse seja o seu grande problema. E eu quero dizer que você pode viver seguro em Cristo. Diante de tudo isso, o que podemos dizer? Deus está do nosso lado. Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém! Porque foi Ele, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o Seu próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o Seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém! Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém! Porque foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo, a morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro, somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo aqui de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Isso tem tranquilizado o meu coração. Isso tem tranquilizado o meu coração. Isso tem me feito ficar quieto em alguns momentos. Nada, nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Talvez você se sinta vazio. Você vem aqui, você já ouviu falar, mas você se sinta vazio. Mas eu quero dizer que você em Jesus é pleno. Pois em Cristo somos como ser humano. Pois em Cristo como ser humano, Ele está presente, toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e as autoridades espirituais. Talvez você se sinta, a sua história diga que você é um pecador irreversível. Você já fez tanta coisa errada no mundo, fala assim, não tem jeito. E agora não tem nada mais jeito. Não, pastor, você não me conhece. Não tem jeito, eu sou irreversível. E eu quero dizer para você nessa manhã que você é um pecador perdoado por Jesus. Ele nos libertou do poder da escuridão, nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e por meio dEle que os nossos pecados são perdoados. Talvez você se sinta devedor, é tanta culpa que você se sinta devedor. Mas eu quero dizer o seguinte, você em Cristo é uma pessoa justificada por Cristo. Todas as suas contas, todas as suas dívidas foram pagas pelo sangue de Jesus na cruz. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você se sinta extremamente imperfeito e a sua imperfeição muitas vezes te leve a um sentimento de inadequação. Mas eu quero dizer que em Cristo você é uma pessoa santificada por ele. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você se sinta pobre e miserável. Uma vez uma pessoa me escreveu um e-mail e disse assim, Pastor Sidney, hoje foi a primeira e a última vez que eu vou na sua igreja, porque eu me senti humilhado aí. Quando eu parei meu Fiat Uno perto daqueles Audis, aquelas Mercedes e aqueles carros aí. E eu disse, alguém te falou alguma coisa? Não, ninguém me falou, foram os carros que falaram. Talvez você se sinta assim, a sua identidade, sua história, o seu carro. Quem nunca teve um Fiat para chamar de seu? Todo mundo em algum momento comprou um Fiat. Eu tive lá no passado um Fiat 147, achava ótimo. Bem no passado. Quem é mais jovem não sabe nem o que é isso, né? O Beto não sabe nem que isso existe. Fiat 147, que é a versão antiga do Fiat Uno. Mas ela tinha um sentimento de imperfeição, um sentimento de pobreza. Eu sou pobre e miserável, mas olha para mim aqui. O que eu quero dizer para você é que em Jesus você é herdeiro com Cristo. Herdeiro dos céus. A nossa riqueza não está no carro. A nossa riqueza não somos definidos pelo que temos, nem pela roupa que vestimos, nem pelo tamanho do jacaré na sua blusa. Mas nós somos herdeiros com Cristo. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Ele tem guardado para Ele, porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Talvez você tenha uma baixa autoestima. Olha para mim, eu quero dizer que em Cristo você é vencedor. Nunca vi uma pessoa andar com Cristo e perder. Levanta a sua cabeça, olha para cima e anda para frente, porque em todas as situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Talvez você se sinta injustiçado e essa injustiça se transformou numa raiz de amargura que faz você não confiar em ninguém, que faz você não perdoar ninguém, que faz você não se conectar com nenhuma comunidade. Mas eu quero dizer que a justiça de Deus está sobre você. Porque em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que em união com Ele vivamos de acordo com a vontade de Deus. Você não precisa fazer justiça. Descanse em Cristo, senta e espera. Porque Ele um dia vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos, vai ungir a sua cabeça com óleo, seu cálice vai transbordar e certamente que a misericórdia e a bondade seguirão você todos os dias da sua vida e você habitará na casa do Senhor para todos, sempre. Talvez você se sente no escuro, mas eu quero dizer que você foi chamado para ser luz do mundo. Vocês são luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade sobre um monte. Por isso que nada e nem ninguém vai ofuscar a glória de Cristo através dessa comunidade. Talvez você se sinta inadequado e não serve para nada, mas eu quero dizer que você foi chamado para ser sal da terra. Sal traz sabor, sal traz vida. Vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada, é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Talvez você esteja sentindo como uma árvore que secou, foram tantas frustrações. Você criou seus filhos e tinha uma expectativa, mas eles não chegaram perto daquilo que você queria. Talvez você estudou tanto, planejou sua carreira, mas você não é remunerado do jeito que você pensou e você se sente uma árvore seca. Eu quero dizer para você que você é um ramo da videira. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não é a sua criação, não é a sua história, não é a sua carreira profissional, é permanecer na videira. Porque se vocês, se eu e você estamos unidos com Cristo, certamente daremos muito fruto. Você é um ramo que foi escolhido para manifestar as intenções de Deus no mundo. Você se sinta talvez como uma pessoa sem origem, não tem pedigree. Você não nasceu no jardim, você não estudou no band, você não fala 5 línguas. Você não é parente do Beto. Mas eu quero dizer para você que você foi um escolhido por Deus. E talvez você tenha nascido no jardins, você tenha estudado no band, você fale 5 línguas e ainda continue se sentindo assim. Sabe por quê? Porque não tem nenhuma escola no mundo que pode te dar segurança. Não tem nem a quantidade de línguas no mundo, nem a quantidade de MBAs no mundo que pode preencher o vazio que existe em você. Mas Cristo diz para você: você é um comigo. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim, por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um. Assim como tu, meu Pai, está unido comigo, eu estou unido contigo. E que todos os que creram estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu termino essa lista e eu quero que você leve essa lista. Você pode entrar depois no aplicativo, baixar essa lista. Eu vou mandar ela nos grupos de WhatsApp, porque essa lista você precisa ler todos os dias. Por isso que você vai ouvir todos os domingos, para alinhar o seu coração, o seu espírito, em quem é você para Jesus. E olhe aqui, porque aí você vai deixar de ser um prisioneiro. Enquanto uma pessoa não olha para Cristo, ela é prisioneira. Prisioneira dela mesma. Prisioneira da opinião dos outros. Prisioneira das expectativas dos outros. Mas quando ela olha para Cristo, ela é livre. 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 Se o Filho os libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Você não é perfeito, mas Jesus é perfeito. Você não pode todas as coisas, mas Jesus pode todas as coisas. Em Cristo nós não vivemos, a gente existe, mas em Cristo nós vivemos, porque Ele habita em nós. Quem é você? Eu não sei quem é você, mas eu sei quem eu sou. Sou Sidney, um filho de Deus, amado por Ele, cheio de defeitos, imperfeições, pecados, vivendo um dia de cada vez, lutando contra a minha carne, buscando e crendo que um dia de cada vez, todos eles com Jesus em mim, serão suficientes para me levar à eternidade, para me sustentar até lá e para me moldar, para moldar minha personalidade, meu caráter, minha vida, minhas palavras e fazer com que eu morra todos os dias e que Ele viva todos os dias. Esse é o Sidney, cheio de problema, mas que crê num Cristo perfeito que habita no meu coração. Nós vamos tomar a ceia, nós vamos orar. E eu deixo para você, enquanto a banda vai cantar aqui, eu deixo que você responda uma pergunta: quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você?